Senhor presidente, eu venho à tribuna para fazer alguns esclarecimentos sobre a votação de ontem do PLC 41. Senhor presidente, ontem aqui nesse plenário nós aprofundamos o debate sobre a situação dos motoristas no Brasil, inclusive porque eu fui relator da lei que, uma vez aprovada, diminuiu o número de acidentes de trânsito em torno aí de 35%. Acontece que chega a esse plenário uma lei vindo da Câmara muito ruim, mas muito ruim mesmo. Nós percebendo, tanto eu, senador Requião, senadora Lítice da Mata, senadora Vanessa, senador Inácio Arruda e outros senadores, que aquela lei, como estava, em hipótese nenhuma poderia ser aprovada. Inclusive, ela fazia que a jornada, o senador Humberto Costa ajudou no encaminhamento, para que não fosse votada naquele dia, se aquela lei fosse aprovada na forma que veio da Câmara, nós íamos ter uma jornada do motorista de 12 horas. Foi a resistência estabelecida aqui, com um debate franco e aberto, que garantiu a mudança em mais de uma dezena de incisos, artigos do projeto vindo da Câmara. E com isso conseguimos fazer que o projeto voltasse ao leito natural, principalmente na carga horária, como diz a CLT, que é 8 horas e no máximo mais 2 de horas extra. Faço esse esclarecimento porque se criou uma dúvida enorme. O brabo mesmo, o ruim mesmo, o perverso mesmo, era se o Senado tivesse aprovado na semana passada o projeto que veio da Câmara. Sem sombra de dúvida, o senador Requião fez aqui um pronunciamento brilhante que balizou esse debate para que salvássemos. Senadora Lúcia Vânia, que ainda perguntava na hora qual era a saída, de bom, pelo menos agora tiramos as partes mais perversas que iam prejudicar os trabalhadores, tanto autônomos como os motoristas de ônibus e caminhão de carga, enfim. Foi esse o processo que se deu, senhora presidenta. Claro que nós não ficamos, senhor presidente, claro que não ficamos felizes, queríamos um projeto bem melhor em matéria, principalmente do período de descanso. Mas quando nós conseguimos limitar que a carga horária é 8 horas, muito bem, quer dirigir 5h30, mas depois só vai dirigir de 5h30 para 8, 3h30. Só vai dirigir 3h30, porque não pode trabalhar mais que 8 horas por dia. Claro que a hora extra da CLT está mantida. Agora, se de uma forma, como ficou aqui o projeto, e por isso caminhamos na linha de bom, vamos, antes de perder os dedos, vamos perder os anéis. E claro, senador Requião, fica aqui todo o meu respeito ao seu pronunciamento, que foi brilhante, nos ajudou muito, mas agora foi fundamental essa mudança. Quem pensa que vão trabalhar 5h30 mais 5h30 está enganado. Que o limite, ficou bem claro, é CLT, é 8 mais 2. Usou sem pagar 5h30, que é um exagero, o certo é 4, os dados mostraram isso, depois ele vai ter que rodar só mais 3h30. Claro que isso ele vai ter, a distância da residência dele, ele vai adaptar, vai 3h30 e vai pagar, e depois vai poder rodar, então, 5h30. E como dizia que a lei anterior permitia no limite 5, é esse esclarecimento. Não vai aumentar a carga horária do motorista profissional no país. Esse esclarecimento eu faço para que não fique nenhuma dúvida que estão chegando correspondência aos nossos gabinetes, e foi nessa linha que caminhamos. E ainda o projeto pode ser ajustado mais uma vez na Câmara dos Deputados. Quero também, senhora presidenta, cumprimentar o senhor presidente, porque eu estou com a cabeça aqui pensando na presidenta que sancionou um projeto da nossa autoria. É com satisfação que registro que na semana passada foi sancionada a lei que garante a alimentação especial para estudantes com restrição médica. A Lei 12.982, de 2014, foi publicada no Diário Oficial da União, agora no dia 29 de maio, e entra em vigor em 90 dias. A lei garante a oferta de alimentação especial para estudantes da rede pública que apresentem estado ou condição de saúde específica. Para isso, deverá ser elaborado cardápio com base em recomendações médicas e nutricionais, nos termos de regulamentação ainda a ser editada. A alimentação diferenciada será indicada por médico e prescrita por nutricionistas habilitados e com a participação dos conselhos de alimentação escolar, respeitando os hábitos alimentares locais, devendo a medida ser implementada de forma articulada entre o sistema de educação e de saúde. A proposta original, quero aqui dar o destaque que sempre dou, é do ex-deputado Celso Russomanno, PLS 187/2009, que garantia alimentação específica para alunos com diabetes, hipertensão e anemias. Apresentei um substitutivo amplamente discutido no Ministério da Saúde e na Educação, garantindo a essência do projeto Celso Russomanno, mas ampliando o texto. O texto foi aprovado e agora é lei. Senador, deputado Celso Russomanno, que agora está afastado, fica aqui as minhas homenagens. Você pediu muito que eu relatasse e que fizesse as mudanças necessárias. Então, quero aqui corrigir, senhor presidente. O projeto original e a lei é Celso Russomanno, na forma do substitutivo que nós apresentamos. Fico muito feliz em dividir com ele a autoria desta proposta que ele liderou. Por fim, senhor presidente, lembro que vários municípios brasileiros já adotaram essa medida, ou seja, a obrigatoriedade da distribuição de alimentação especial. Parabéns ao Congresso, parabéns ao ex-deputado que fique no... Eu não estou improvisando, senhor presidente, porque às vezes pensam que a gente está fazendo justiça na tribuna. Está aqui por escrito. Vou ler essa última parte. Parabéns ao Congresso Nacional. Parabéns ao Poder Executivo, presidenta Dilma. Parabéns ao ex-deputado Celso Russomanno. Celso Russomanno, que deu o pontapé inicial nesse processo. Enfim, temos todos de parabéns. E, por fim, usando meus últimos 3 minutos, senhor presidente, ficarei no meu tempo. Registro que hoje pela manhã, na cidade de Canoas, cidade onde eu tenho minha residência, aconteceu uma grande atividade, lembrando os 25 anos do Orçamento Participativo do Rio Grande do Sul, com o título Plenária 2, Balanço dos 25 anos do Orçamento Participativo e Perspectivas da Democracia Participativa. Dentro da programação da 14ª Conferência do Observatório Internacional de Democracia Participativa, esse evento teve um destaque especial. Reuniu prefeitos, secretários municipais, vereadores, assessores, movimentos sociais e populares de nosso país e de praticamente toda a América Latina. O ex-prefeito de Porto Alegre e ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, foi lá homenageado por sua importância na construção e implementação do orçamento participativo no Rio Grande do Sul, tanto na época em que ele foi prefeito de Porto Alegre, como na época que foi governador do estado. A população tem o direito de escolher suas prioridades em investimentos públicos, como saúde, educação, habitação e segurança, como exemplo. O orçamento participativo, implantado a partir do governo de Olívio Dutra, na Prefeitura de Porto Alegre, no governo do estado, é reconhecido mundialmente como modelo. Essa plenária que tratou do orçamento participativo foi coordenada pelo prefeito de Canoas, meu amigo, grande líder Jairo Jorge, com a presença na mesa dos trabalhos de César Busato, representante também, meu grande amigo, prefeito de Porto Alegre, do PDT, José Fortunati, Nelson Dias, da Associação Em Louco de Portugal, Gini Broine, de São Francisco, Estados Unidos, Becker Canouto, coordenador executivo da Enda Encopum, Senegal, Luciano Fedose, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com essa justa homenagem à história do orçamento participativo, a justa homenagem ao processo que construímos da alimentação especial e a justa homenagem aos motoristas. E deixo registrado, senhor presidente, todas as centrais, a CUT, a Nova Central, a Força Sindical, a UGT, a CTB, o SINAIT, a a NPT, o SOS Estrada, o Ministério Público, enfim, são setores, são presidentes que fizeram um bom combate e um bom debate para que a gente hoje, ontem aprovássemos um projeto que foi no campo da razoabilidade, mediante o que tinha vindo da Câmara dos Deputados. Com certeza, no devido espaço da regulamentação, da importância que é o motorista profissional, seja de ônibus, seja de caminhão, seja de táxi, seja de Kombi, seja de Fuca, não importa, estou dando só exemplos, com certeza vai fazer com que a gente continue nessa escalada em defesa da vida e no combate aos acidentes do trânsito. Era isso, obrigado, presidente.